também fazendo procedimentos de ortopedia. E, portanto, a gente inicia ainda esse semestre a obra de reforma completa do Afrânio e acrescentando em número de leitos a Vitória da Conquista, 53 leitos. Eu quero que a imprensa, que vocês possam perceber o quanto nós estamos dando um salto expressivo. E se não fosse pedir demais, gostaria que vocês botassem isso na matéria de vocês. O quanto nós estamos dando um salto expressivo na atenção de média e alta complexidade em Vitória da Conquista. Lembrando sempre que a baixa complexidade, a atenção básica, é atribuição municipal. E o Estado fica com a média e alta complexidade. E nós assinamos recentemente o consórcio de saúde, onde nós vamos implementar a policlínica regional aqui do Sudoeste, que por consenso dos prefeitos, eu quero saudar todos e vou citar o nome aqui de cada um, ficará aqui em Vitória da Conquista. E ficará aqui ao lado, nesse terreno aqui ao lado, que eu já publiquei o decreto de desapropriação desse terreno. E estou aguardando a boa vontade dos proprietários para que façam a doação ao Estado em nome do povo de Vitória da Conquista. Em retribuição, nós botaremos uma placa com o nome dos doadores da área. Estou falando sério, já pedi a Fábio para... Já conseguimos em Senhor do Bonfim doação, consegui em Barreiras doação, e nós temos negociado com os homens de boa vontade, fé em Deus, a doação dos terrenos para diminuir os custos do Estado. Mas, independente disso, o decreto está publicado e eu pretendo, ainda esse mês, publicar a licitação da obra, renovando a informação para vocês, investimento de cerca de 24 milhões de reais, que nós vamos investir aqui ao lado, mais ou menos, depende da licitação, 12 milhões na construção civil e nas instalações, e mais 12 milhões em equipamentos. Esse preço, evidente, pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, depende do processo licitatório que nós vamos fazer. Mas a obra, eu pretendo publicar o edital de licitação ainda esse mês, e no máximo em 30, 45 dias, voltar aqui em Vitória da Conquista e dar ordem de serviço para iniciar a policlínica aqui ao lado. A policlínica que vai atender a todos os municípios aqui no entorno de Vitória da Conquista e também chegando até o vale ali de Itapetinga. E nós já conseguimos a adesão para cerca de 30 municípios que estão participando desse consórcio. E foi importante, nós olhamos vários terrenos aqui em Vitória da Conquista e optamos para colocar aqui ao lado, que eventualmente nós podemos compartilhar esses equipamentos, eventualmente com o hospital, o dia que der algum tipo de problema em algum equipamento do hospital, você pode fazer exame aqui ao lado, ou inverso, o dia que precisar manutenção de algum equipamento da policlínica, você pode fazer o exame aqui no hospital. Então, o fato de ficar junto vai auxiliar bastante a atenção à saúde. Se nós somarmos o conjunto de investimento aqui na saúde de Conquista, nesse mandato nosso, é um investimento expressivo, e nós vamos, de fato, requalificar não só na média e alta complexidade, mas eu diria que a policlínica ajuda a reforçar o atendimento básico. E eu quero agradecer aqueles que estão me ajudando a executar esse projeto, começando pelos deputados, saudar aqui o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ângelo Coronel, saudar aqui o deputado federal Afonso Florense, deputado federal Valdenor Pereira, a deputada federal Alice Portugal, o deputado estadual Paulo Rangel, o deputado estadual Bira Coroa, o deputado estadual Fabrício Falcão, o deputado estadual José Raimundo Fontes, o deputado estadual Rosenberg Pinto, o deputado estadual Clóvis Ferraz, o deputado federal Paulo Magalhães, o deputado estadual Marquinho Viana, deputado federal Sérgio Brito, e tem também aqui na cidade, não está aqui nesse momento, mas eu quero registrar o deputado federal Valmir Assunção. E ao citar Valmir, eu quero abrir um parêntese para demonstrar minha indignação, minha solidariedade contra esse ato brutal, que foi o ato, o crime de mando contra um militante, um trabalhador rural, militante do MST, militante político, que foi assassinado, repito, por crime de mando. Não foi crime econômico, nada foi subtraído. E na quarta-feira, às 22 horas, eu soube do que tinha ocorrido. Imediatamente determinei a formação de um grupo de delegados e investigadores para apurar este crime. E eu espero que, o mais breve possível, nós consigamos identificar não só quem executou, foram duas pessoas, mas também identificar quem contratou ou quem encomendou o assassinato de Marcinho, que de forma cruel foi morto na presença do seu filho de 6 anos de idade. E infelizmente, eu disse há pouco, lá no velório, que como pai, que sou de 4 filhos, como ser humano que sou, como cidadão baiano, como cidadão brasileiro, muitos, em várias áreas, dedicaram e dedicam a sua vida para construir um Brasil melhor, um Brasil que ganhe, de fato, e consolide valores democráticos, valores humanos. E eu espero, rezo todos os dias a Deus e trabalho para isso, que o Brasil possa, e eu espero estar vivo ainda para ver, que o Brasil possa superar, deixar no passado essa maldita herança escravocrata que persiste, infelizmente, até hoje na cabeça de alguns brasileiros, de vários níveis, de vários setores sociais e de várias regiões brasileiras. Uma herança escravocrata que se expressa no preconceito, no racismo, na discriminação, no tratamento arbitrário das instituições que deveriam tratar de forma igual e harmônica os cidadãos brasileiros, que se expressa na discriminação de quem é empregada doméstica, que pelo simples fato de passar a ter uma carteira assinada ou um horário para entrar e sair do seu trabalho é motivo de indignação daqueles que as contrataram, e que se expressa naquele velho conceito de quem tem cabelo grisalho, que já ouviu dezenas de vezes, de família levarem crianças para criarem em casa. Na verdade, o criarem era para ser, ou ainda persiste isso às vezes, a empregada doméstica escrava que não tinha hora mesmo como um adolescente, para começar a trabalhar e nem olha para terminar trabalhando. E que muitas vezes era constrangida até de servir como primeira experiência sexual dos filhos de algumas famílias. E que se expressa no preconceito, no racismo, beirando a atos violentos como esse, de desrespeito ao direito à terra, ao trabalho. Se expressa no desrespeito de quem está calçando a sandália havaiana porque não tem dinheiro para comprar um sapato melhor. Se expressa no desrespeito de quem senta do lado dele no avião e é uma pessoa simples, não tem dinheiro para pagar o lanche do avião que compra e leva na sua mochila um lanche simples, ou leva sua marmita para comer durante o voo. Eu espero que juntos, aqueles que têm fé em Deus, aqueles que admiram a Alemanha, que admiram a França, que admiram a Suíça, que gostam de viajar para esses países, e que sejamos um dia a réplica dessas sociedades que são menos desiguais, são mais iguais, são mais republicanas, respeitam mais o ser humano do que, infelizmente, ainda a sociedade brasileira, que persiste com essa praga que não quer nos largar. Não é à toa que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a terminar com a escravidão, e mesmo na cabeça de alguns hoje, esse modelo, esse conceito tem que persistir.